SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália, com Luciana Fraguas, neste domingo, 9 de junho, falando dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Em destaque hoje, vamos viajar de balão? O documentário Balomania estreia no Festival de Cinema de Sydney e mostra uma espécie de sociedade secreta formada por baloeiros que soltam balões movidos a botijão de gás nos céus de São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil. Eu conversei com a diretora dinamarquesa, Cícel Moreira Arguiz, que fala em um português perfeito e explica o submundo da arte que pinta os céus brasileiros. Uma conversa deliciosa, imperdível. As eleições para o Parlamento Europeu já estão em curso e seguem até esse domingo em todos os 27 países da União Europeia. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, diz que nunca foi tão intensa a atmosfera nas urnas e analisa o que está realmente em jogo nessas eleições. Para celebrar o Dia de Portugal, dia 10 de junho, o National Archives da Austrália irá apresentar documentos, imagens do seu acervo sobre a fascinante história da migração portuguesa para o país. Eu conversei com Patrick Ferry, pesquisador e apresentador do evento informativo Viagens Portuguese Migration to Australia, uma conversa fascinante sobre os pioneiros portugueses aqui no país. Muito esporte sempre aos domingos. A jogadora Marta anunciou o fim da carreira esse ano. Mas após o Brasil ter sido escolhido para sediar a Copa do Mundo do Futebol Feminino de 2027, ela voltou atrás e disse que quer ficar. Mais detalhes ouvimos daqui a pouco com o nosso correspondente esportivo em São Paulo, Luciano Borges. Tudo isso e muito mais é o seu programa de domingo da SBS em português. Fique com a gente.
Quando falei para um cara que pintava comigo, que vi luzes sair do morro, ele me perguntou se não conhecia o mundo do balão. Primeiro eu achei que estava chapando, mas aí o cara do lado começou a contar sobre a sociedade secreta dos baloeiros. A partir desse dia, não podia parar de olhar para cima. Botafogo!
Ouvimos aí um trailer sonoro do filme Balomania, da diretora dinamarquesa Cícel Moreira Arguiz, que está na Austrália como convidada do Festival de Cinema de Sydney, que vai até o dia 16 de junho em diversos cinemas da cidade. A Cícel é diretora de cinema, grafiteira, criadora do videogame Cai Cai Balão e que viveu na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O documentário Balomania, que estreia no festival, mostra uma espécie de sociedade secreta formada por baloeiros. Mas não são balões com passageiros e cestas, são balões de 30 a 60 metros de altura, que mais parecem lanternas gigantes, em formato de balão, que sobem aos céus brasileiros, movidos por botijões de gás. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a Cícel sobre o documentário que, de um lado, mostra a paixão dos baloeiros pela prática e que, por outro lado, é considerado uma prática ilegal e um perigo ambiental no Rio de Janeiro. Oi, Cícel, tudo bem? Seja bem-vinda à SBS em português.
Tudo bem, bom dia aí para vocês.
Cícel, antes da gente falar do filme que estreia hoje no festival, eu queria saber de onde surgiu a sua paixão por balões.
Quando eu estava morando no Brasil, depois do Rio de Janeiro, eu fui morar em São Paulo por trabalho. Depois de sair de trabalhar, eu saía para pintar grafite. E através do grafite, fui conhecendo pessoas que soltavam balão também. tipo, de um dia para outro, de conhecer um cara que começou a falar sobre o mundo do balão, sabe? Como esse mundo paralelo que existia em cima de nós. E eu acho que como grafiteira, você fica curiosa, né? Você fica pensando, caraca, tem como pintar o céu? Eu quero ver isso, eu quero tentar ver o que é isso. E foi assim, a gente fez os balões, eu fui entrando cada vez mais e vendo que não eram só balões pequenos de festa junina, mas que tinha obras incríveis e sabe, cada vez uma coisa mais interessante que a outra e mais original que a outra. Então, eu fui lentamente seduzido para entrar nesse mundo.
E dá para ver mesmo uma ligação entre você como uma artista grafiteira, fazendo desenhos nos muros e vendo esses desenhos que estão nos balões, né, e que sobem aos céus, pintando os céus aí, como você falou.
Faz escondido, transporte escondido, solto escondido, medo da polícia.
Sou eu, mas em 2006 eu tô o maior balão do mundo. Lelo e nós, 72 metros.
Meio que já expliquei a sinopse do documentário, mas como é que você explicaria? Fala um pouquinho do filme.
Então, o filme começa aí mesmo, onde comecei a contar agora. Eu tinha 19 anos quando eu vi um balão pela primeira vez. Eu gravava meus amigos nos rolês de grafite, então eu já estava com uma câmera, entendeu? Só que quando começou essa aventura do balão, eu comecei a filmar isso. Então, o filme segue esses passos, entrando no mundo do balão, as turmas que eu fui conhecendo, os obstáculos também, porque tampouco é fácil você vindo de fora, querendo entrar num mundo tão fechado e tão rodeado de tanta polêmica também, né? Porque é uma questão muito polêmica no Brasil. Por uma parte, você pode apreciar a arte, você pode se apaixonar por isso, mas ninguém pode negar que é um tema que causa muita briga também, muita tensão, né? O filme segue um pouco essa viagem de como que eu vou entendendo esse mundo do balão. Por que que eles fazem? O que que tem? Por que que alguém quer ficar 4 anos colando papel para soltar uma coisa por 1 hora, 2 horas, sem ter nenhuma recompensa financeira, né?
O filme, como você está explicando, mostra os baloeiros de um lado e a polícia do outro, né? Esses baloeiros são perseguidos porque é considerado uma prática ilegal, um perigo ao meio ambiente lá no Brasil. Durante as filmagens, teve algum momento em que você e a sua equipe se sentiram em perigo?
Então, eu não tinha equipe. Eu gravei todo sozinha.
Olha!
Teve alguns conflitos, sim. No filme, eu sou bem sincera com isso. Tinha muita pessoa que não acreditava, que achava que eu era polícia. E isso, não que eu me sentisse em perigo, mas foi, óbvio, muito incômodo. Porque você tem medo de que as pessoas pensem isso, sobretudo no mundo assim, sabe? Mais do que perigo, era mais constrangedor que alguém te acusasse de ser polícia, entendeu? Sobretudo eu, assim, com 21 anos, era tipo a pior coisa que podia ser acusada, né? Tipo, nossa, eu, polícia, eu! E eu filmei um pouco com a polícia. As suspeitas deles não eram ingênuas tampouco, ou seja... Eu entendo que eles fossem assim comigo, mas realmente eu nunca colaborei com a polícia, por mais que eles sim se aproximavam. A polícia sim se aproximou e queriam uma espécie de colaboração, né? Mas não rolou. O filme tem mais a perspectiva dos baloeiros.
Por que que é uma prática ilegal no Brasil?
Bom, tem uma coisa que é papel e fogo pode causar incêndio. E isso é real. Balão é perigoso. Uma pergunta que eu mesma me faço é por que é tão ilegal no Brasil comparado a outros países que têm balão? Né? Porque no México é legalizado, é o mesmo tipo de balão. Só que eles acharam uma maneira de fazer de um jeito organizado. Tipo, tem festivais de balão, onde a cidade organiza, apoia, dão incentivos para que as turmas façam balões para soltar nesses eventos. Vem pessoas de todo lado para viver esse festival de balão. Eles até convidam brasileiros para ir para lá e soltar balão.
O seu documentário foi lançado esse ano, já estreou em alguns locais na Europa, em alguns países da Europa. Como é que tem sido a receptividade? Esse filme já estreou no Brasil e se você acredita que pode mudar um pouco essa visão? Ele é tão visualmente rico, os balões são tão impressionantes, né? Gigantes, é um trabalho fantástico dos baloeiros. Você acredita que pode mudar um pouco a situação?
Eu espero que sim. Eu espero que sim. Foi por isso que eu fiz o filme e foi por isso também que quem esteve próximo de mim durante esse processo apoiaram. Isso foi o nosso sonho e a razão de por que continuamos por tantos anos. Não estreou no Brasil ainda. E é um assunto delicado, até porque, sabe, a gente tem muitos seguidores nas redes e tal que estão desesperados, já falam, mas por que não estreou no Brasil? Ah! Eu só posso falar, está um pouco fora das minhas mãos, depende de algum festival confirmar. Não está sendo fácil, sabe, por alguma razão na Europa e agora na Austrália, também vai ter estreia nos Estados Unidos. A galera ama. Eu encontrei um dos diretores de festivais do Brasil agora que a gente estava em Cannes e, tipo, eu simplesmente acho eles têm um pouco de medo de colocar esse filme. Não sei, sabe? Mas é triste. E se nenhum festival oficial quer tomar, a gente vai lançar de um jeito independente. Eu já estou falando com os valores que saem no filme também, tipo, meu, vamos alugar um cinema, vamos alugar vários cinemas e vamos fazer de nosso jeito, como sempre fizemos também com o filme. Mas o ideal é poder fazer uma estreia oficial, porque eu quero ver meus baloeiros aí, sabe? A galera tirando fotos com eles, sabe? Para eles terem essa estreia no Brasil.
Os baloeiros que estão no filme, que fazem parte do documentário, eles, inclusive, principalmente a história do pai e filho, né, que você destaca mais nessa produção, eles viram esse filme? Conseguiram assistir ou ainda não?
A maioria assistiu já, mas justamente o Jabá, ele não viu ainda, ele só viu trechos. A gente queria convidar ele para a estreia na Dinamarca, mas ele tem medo de voar. Então foi só os outros baloeiros que vieram lá. E ele morreu, o Sérgio morreu. Aí quem assistiu foi a mulher dele, os filhos. Alguns assistiram, outros não, vamos ver.
Um dos baloeiros, esse Sérgio, que faz parte do filme, ele morreu? Morreu como? Foi morto pela polícia ou morte natural?
Foi morte natural, foi doença.
Ah, sim. Hoje, como eu falei, hoje é quinta-feira, 6 de junho, o filme está estreando no Dendy Cinemas em Sydney como parte do Festival de Cinema. É um festival anual muito tradicional na Austrália e a lotação do filme já está esgotada. Não sei se você sabe. E como é que você está se sentindo, Cícero? Você vai assistir o filme de novo pela 90ª vez? Vai estar lá? Como é que você está se sentindo dessa estreia já de sucesso, de cara? O filme já está com lotação esgotada.
Eu estou muito feliz pelo público de Austrália. Assim, eu estou muito grata, sabe? É muito lindo ver que teve interesse. Eu acho que eu vou assistir, sim, algumas partes, porque eu gosto de sentir como que o público está sentindo, sabe? Tem muita coisa que é De repente, sentido de humor brasileiro. E eu gosto de ver se as pessoas riem ou não, por exemplo. Ou quem sabe quando os balões sobem, eu gosto de ver as caras das pessoas e tal. Então, eu acho que eu vou assistir sim. Vamos ver como que a galera aqui sente um filme. Vai ter alguns brasileiros também, então eu sempre tenho curiosidade de, sabe, conhecer o público também. O que os brasileiros acharam? Tem alguns grafiteiros que eu sei que vão ir também. Eu vou tentar levar um balão pro cinema, só colocar lá na entrada. Sei lá, aí vamos, cada vez é uma experiência nova.
Sabe o que eu queria te perguntar? O nosso tempo já estourou aqui, mas quando você fez esse documentário, você como uma artista grafiteira, né? Eu comentei isso, da sua arte, uhum. Da arte que eu vi nos balões, elas parecem, né? Parece um grafite voador. Qual balão que você viu que mais te emocionou, que teve o maior impacto para você lá naquele momento em que... Porque você acompanhou isso também, aquele momento catártico, quando eles finalmente soltam o balão. Tem algum balão que marcou a sua memória por ter sido o primeiro ou por ter sido um trabalho belíssimo?
Primeiramente, eu acho importante só fazer essa pequena distinção entre o grafite e o balão, porque realmente eu acho que as artes dos balões explode a mente, assim, toda a imaginação. É uma coisa muito, muito doida, sabe? É muito única. O grafite, querendo ou não, é muito influenciado por movimentos, tendências internacionais, sabe? E balão tem uma coisa muito única, que é realmente é uma doideira. Não tem como você analisar desde uma perspectiva, sabe, assim, de artes plásticas até, sabe? Porque é muito doido e é isso é a parte mais linda. Eu acho bem mais criativo que o grafite, encantando também. Tem muito história que é contada através dos balões. Tem toda narrativa, sabe? Toda uma narrativa. Eu acho que o balão que mais me impactou foi, sim, o primeiro grande, assim, que sai no filme, também é o primeiro grande que a gente vê no filme, foi uma espécie de o Jardim de Eden, o paraíso. Tudo, assim, cores de neon. Ou seja, é meio psicodélico, ao mesmo tempo de ser quase que uma imagem bíblica e uma homenagem ao paraíso. Isso para mim foi muito doido, porque imagina, vindo do grafite que é muito também você colocar seu nome, até você enjoar do seu nome, né? Com balão, cada vez é um mundo que se bota para voar. Então, por exemplo, pode ser o Jardim de Eden um dia, o outro dia pode ser lutadores da revolução, pode ser a guerra na Síria, sabe? Também tem coisa pesada, muito pesada, que tipo assim, conta uma história de uma guerra num balão. Ontem eu conheci um artista na rua, que é um dos artistas mais reconhecidos aqui, da Austrália, mas ele me mostrou que ele acabou de pintar um balão sobre, sabe aquele cara que foi preso por WikiLeaks?
É, o Julian Assange?
Isso. Ele pintou Julian em um balão e isso é a abertura da exposição dele esse fim de semana. Tipo, a gente não se conhecia, eu nem conheço o cara, depois fui saber que ele é muito conhecido aqui. Isso foi a intuição dele, porque aparentemente o Julian, o pai de Julian, soltava balão. Isso aqui na Austrália. E nesse mesmo balão que ele pintou, também tem toda uma história.
Você vai para onde daqui com o filme?
Aqui eu vou para Nova York, mas com o jogo, com o game que a gente fez, que é do balão também. Aí eu vou para Games for Change Latinoamérica, que o jogo ganhou uns prêmios no Brasil, no Games for Change no Brasil. E aí a gente vai representar em Nova York essa delegação e mostrar o jogo e tal. Então eu vou dar um pouco de carinho e amor para o jogo também, que são como dois filhos meus, filme e jogo. E depois disso, o filme eu acho que vai de novo para Suécia. Não sei, estamos esperando também, sabe? Ah, teve um convite agora para Bangkok, um festival em Tailândia. E é isso, sabe? Vamos vendo para onde nós leva esse balão.
Vamos ver para onde esses balões te levam, sem dúvida. Estão te levando aí por todo o mundo nessa viagem aí sem volta.
Só esperando ele chegar no Brasil. Isso vai ser o momento mais forte.
Vai ser sim. É importante você tentar avisar das suas audiências, né, que ainda não conseguiu estrear no Brasil. É muito sintomático isso. Isso fala muito da
Sim.
mensagem que o filme está trazendo. Cícero Morey d'Arguiz, muito obrigada pelo seu tempo com a gente hoje. Boa sorte na estreia. O Balomania também será exibido no dia 15 de junho, dá tempo, no Event Cinemas, na George Street, em Sydney, como parte do Sydney Film Festival. Muito obrigada por conversar com a gente hoje.
Muito obrigada a você e obrigada pela atenção.
O futuro do balão acabou.
Balão nosso é da pegada.
É que nem a droga nunca vai acabar.
Pelo fato do quê? Se a gente não tivesse a mente ocupada ou levada aos balões, o que a gente estaria fazendo? Explodindo caixa eletrônica.
Já imagina um pai de família sair e falar: agora eu vou ficar um ano guardado na cadeia?
Só tinha uma coisa que Jabá amava mais do que balão.
Tá em rolezinho aí por aí, correndo o risco de tomar um tiro na cara.
Olha a nossa arte aí, ó.
As eleições para o Parlamento Europeu seguem até esse domingo em todos os 27 países da União Europeia. Mais de 370 milhões de pessoas estão aptas a votar e pesquisas mostram um crescimento da direita. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, diz que nunca foi tão intensa a atmosfera nas urnas e analisa o que está realmente em jogo nessas eleições.
Esta é uma eleição crucial para o futuro político, social e económico da Europa nos próximos anos. Acontece uma vez a cada 5 anos. Os cidadãos de todos os agora 27 países da União Europeia, baixaram de 28 para 27 com a saída do Reino Unido, com o Brexit. Estes cidadãos dos 27 estão a eleger, por sufrágio universal e direto, os 720 eurodeputados, ou seja, os representantes de cada país e de cada família política no Parlamento Europeu. Esta, uma assembleia com cada vez mais poder, desde as questões da imigração, muito sensíveis, às da política ambiental, climática, energética, agrícola, passando mesmo pela aprovação ou recusa do governo da União Europeia, ou chamada Comissão Europeia. A votação por sufrágio universal começou na quinta-feira nos Países Baixos, porque os neerlandeses votam sempre numa quinta-feira. Neste domingo, 9 de junho, estão a votar quase todos os países europeus. E os resultados, tanto os de cada país como os globais da Europa, ficarão conhecidos ao longo da próxima noite e madrugada. Nunca nas 9 anteriores eleições europeias, desde a primeira, que se realizou em 1979, o resultado da votação teve tanta transcendência. Está em causa, pela primeira vez, o modelo da União Europeia. Nas eleições deste ano, a aliança no comando da Europa destas últimas décadas enfrenta a possibilidade de desintegração, com partidos ultranacionalistas a puxarem a liderança de Ursula von der Leyen, a alemã Ursula von der Leyen, a ser puxada para um pacto com a direita mais ultra. Desta vez, a direita ultra, para muitos eleitores europeus, conseguiu derrubar tabus e já não aparece diabolizada, como acontecia, por exemplo, à entrada neste século, quando, por exemplo, em França, também na Alemanha, eram constituídos cordões sanitários para isolar os partidos da direita extrema, os partidos de Le Pen, por exemplo. A italiana Giorgia Meloni mostra, nestas eleições, uma estratégia inteligente para entrar no topo do poder europeu. Ela não recusa as origens do partido que lidera, os Fratelli d'Italia, os Irmãos d'Italia. É um partido que tem origens pós-fascistas, mas assume a metamorfose que lhe permite governar em Itália numa aliança complexa, em sintonia com os conservadores da Forza Italia, o partido fundado por Silvio Berlusconi, e também, embora com divergências, com a Lega, o partido muito soberanista de Matteo Salvini. A italiana Meloni está a tentar exportar para a União Europeia aquele modelo italiano de compromisso às direitas, entre a direita conservadora, herdeira da antiga democracia cristã, e a direita mais à direita, com raízes ultra. Para desenvolver esta estratégia, Meloni fomenta a exposição de uma cisão, uma divisão no interior dessas direitas ultra, com a ligação a Putin a ser o fator diferenciador. Os partidos com simpatia pelo atual chefe do Kremlin, como o caso da AfD alemã, ficam fora do grupo nacionalista de Meloni, que aspira a entrar para o topo do poder na Europa. Há a questão Le Pen. Marine Le Pen, a já histórica chefe da direita francesa, tem proximidade antiga com o Kremlin, com Putin, mas ela está poderosa em França e as sondagens, as pesquisas de opinião sugerem que pode ganhar as presidenciais de 2027. Daí que Meloni trate de incluir o Rassemblement National de Le Pen nesta frente ultra que está a namorar os conservadores do PPE. O partido de Le Pen, por si só, com uns 30 deputados, entre os ao todo 720, pode vir a tornar-se o maior partido dentro do Parlamento Europeu. Portugal tem direito a 21 dos 720 eurodeputados. É um país médio entre os 27. A última pesquisa de opinião em Portugal, com resultados revelados na noite de quinta-feira, mostra que o Partido Socialista sairia vencedor com eleições naquele dia, recebendo 33% dos votos. Mas com a Aliança Democrática, AD, coligação entre PSD, CDS e PPM, ou a aliança neste momento no governo em Portugal, a ficar a apenas 2 pontos para baixo, 31%. 33% para o PS, 31% para a AD. O que na prática cabe dentro do intervalo para empate técnico. Segundo os resultados da sondagem deste instituto, CESOP, Centro de Estudos e Sondagens e de Opinião da Universidade Católica Portuguesa, um instituto talvez o mais prestigiado entre os centros de pesquisa eleitoral em Portugal, os socialistas poderiam ter no próximo Parlamento Europeu entre 7 e, no máximo, os mesmos 9 lugares que tinham até agora, ao passo que a Aliança Democrática deverá eleger entre 6 a 8 eurodeputados, 7 a 9 para o PS, 6 a 8 para a AD, um a menos do que a soma do PSD e CDS em 2019. O PS supera a AD, mas mantém-se o empate técnico. À esquerda, o panorama está difícil para os pequenos partidos. CDU, a Coligação Democrática Unitária, ligada ao Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, Esquerda mais à Esquerda, e o Livre, uma esquerda liberal na esquerda, arriscam-se a não eleger qualquer deputado, enquanto o PAN, Partido dos Animais e Natureza, está, parece condenado, a ficar fora do próximo Parlamento Europeu, a perder o lugar que tinha. À direita, verifica-se, e este é um dado relevante, uma queda de 3 pontos do Chega, cai de 15% para 12%, uma descida de 3 pontos percentuais para este partido que até aqui nos últimos anos, nos últimos 5 anos, tem estado em ascensão constante. Estas eleições podem marcar uma inversão para o partido de André Ventura. A notar uma subida de 2 pontos percentuais da Iniciativa Liberal. Pode chegar aos 8% e eleger 1 a 2 eurodeputados. Este resultado português conta para o debate interno em Portugal, no momento em que o país tem um governo minoritário da AD, um governo que representa apenas 30% dos votos e que, com frequência, tem ficado em minoria nas votações parlamentares. Mas nesta eleição para o Parlamento Europeu, o essencial é mesmo a relação entre as grandes famílias políticas. Voltamos à italiana Meloni. Ela surge como uma das principais protagonistas nesta eleição. Meloni aspira a que, já neste 9 de junho, uma direita ultra à direita da direita tradicional, com partidos que vão dos húngaros Fidesz de Orbán aos espanhóis do Vox de Abascal, passando por Le Pen, por André Ventura e outros, para além dela, Giorgia Meloni, possa conseguir surgir como o segundo maior grupo político no Parlamento Europeu e, nesse caso, apresentar-se como alternativa ao centro-esquerda, aos social-democratas, na aliança de sempre com os populares do PPE para o comando político da União Europeia. Meloni sonha com um pacto de liderança europeia que deixe de fora todo o centro-esquerda, social-democrata e socialista, e tem essa ambição no centro da propaganda da campanha eleitoral. Tem sido notada nestas últimas semanas a proximidade entre Ursula von der Leyen, a atual Presidente da Comissão Europeia, e precisamente Meloni. Uma aproximação interpretada como sinal de abertura por parte da atual Presidente da Comissão Europeia, que tem a continuidade praticamente garantida. Mas as sondagens dão essa aliança toda puxada para a direita numericamente improvável, apesar de não impossível. Diria mais incerta. Os últimos dados sugerem que a chamada maioria Úrsula, ou seja, a coligação ao centro, formada por populares, social-democratas, socialistas e liberais, a coligação que sempre tem liderado a União Europeia, designadamente nestes últimos 5 anos, pode eleger uns 409 deputados. A maioria absoluta é conseguida com 361. Portanto, essa coligação, a coligação ao centro, envolvendo centro-esquerda, centro-direita e liberais, pode ficar dentro de um cenário de maioria absoluta. Acresce que os socialistas estão a puxar os verdes, estimativa de 49 eurodeputados, é uma queda expressiva, perdem um terço do seu eleitorado nas sondagens. Possa incluir os verdes e assim ajudar Ursula von der Leyen a relançar o Pacto Verde, o chamado Green Deal. Por outro lado, entre os liberais, o grupo Renew, há fortes incompatibilidades internas com a direita mais ultra. Macron, o presidente francês, não suporta pensar que a hierarquia adversária em França, Le Pen, possa ser promovida para o comando da União Europeia. O polaco Donald Tusk, depois de deixar os ultras em minoria no Parlamento de Varsóvia, também não os quer ver de volta ao topo da Europa. A maior probabilidade é, assim, de continuidade da maioria central que sempre tem governado a União Europeia, mas pela primeira vez, a direita ultra está crescida e disputa a alternativa de poder.
E agora é hora de esporte aqui na SBS em português. A jogadora brasileira Marta anunciou o fim da carreira, aposentadoria esse ano. Mas após o Brasil ter sido escolhido para sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, ela voltou atrás e disse que quer ficar. Mais detalhes você ouve agora com o nosso correspondente esportivo em São Paulo, Luciano Borges.
Olá, Luciano. Olá, moçada da Austrália. A gente começa o nosso boletim falando que existe uma jogadora de futebol no Brasil que está feliz e mudou de ideia. Em abril desse ano, eu fiz um boletim aqui para vocês contando do anúncio que a jogadora Marta, da seleção brasileira feminina, tinha garantido que esse seria o último ano vestindo a camisa do Brasil em competições. Foi praticamente um aviso de aposentadoria, porque ela já está com 38 anos de idade e está pensando em parar. Acontece que, quando a FIFA anunciou, no dia 17 de maio, que o Brasil vai ser sede da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, ela se animou toda, mudou de ideia e hoje fala em ficar e continuar na seleção e quer chegar até a Copa do Mundo. Eu aposto que ela chega, mas acho que não para jogar, muito mais com a possibilidade de trabalhar na comissão técnica da seleção brasileira ou em algum cargo da CBF, da Confederação Brasileira, para ver o que ela vai fazer. Nessa semana ela deu uma entrevista dizendo isso: olha, muita coisa pode acontecer, eu dei essa declaração sobre a seleção no início do ano, mas tem uma Copa do Mundo vindo aí, se eu não tiver em campo eu vou estar aqui no Brasil jogando com elas de qualquer maneira, porque eu sempre sonhei em jogar uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Nessa coletiva que ela deu essa semana, ela chegou até a chorar ao lembrar da possibilidade de se esticar um pouquinho mais, ou seja, uns 4 anos, até 2027, mais 3 anos que ela tem que se segurar e jogar até os 41 anos de idade para poder participar dessa Copa do Mundo. É difícil, embora a Marta seja, sempre lembro, a maior artilheira em Copas do Mundo, incluindo as Copas de futebol masculino e feminino. Ela marcou, em suas participações de Copa do Mundo, 17 gols, que é bastante, né? Fala a verdade. Mas ela deixou a possibilidade em aberto de desistir da aposentadoria da seleção e estar em campo no Mundial. Mas próximo, objetivo mais próximo, na verdade, é disputar agora a 6ª Olimpíada da carreira dela, que é a Olimpíada, os Jogos de Paris, e ela é um nome certo na lista do técnico Arthur Elias, que vai começar, que vai reunir a seleção brasileira para treinar para os Jogos Olímpicos na Granja Comari, lá em, não os Jogos Olímpicos, os treinos, né? Na Granja Comari, onde tem o centro de treinamento da Confederação Brasileira de Futebol, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, no dia 2 de julho. No dia 2 de julho, as meninas convocadas para disputarem os Jogos Olímpicos vão se apresentar e até dia 16, 14 dias, 2 semanas, vão treinar e depois viajam para Paris e para a França, onde vão tentar uma medalha de ouro olímpica para o Brasil. Medalha essa que é inédita. O Brasil chegou muito perto em Atenas, 2004, perdeu o ouro, ficou com a prata na decisão contra a seleção dos Estados Unidos, na prorrogação, com interferência da juíza do jogo, que deixou de marcar um pênalti escandaloso sobre a Marta, inclusive eu estava lá em Atenas, e depois em Pequim, depois de dominar a seleção americana em quase todo o jogo, também acabou sofrendo um gol no final, né, já na prorrogação, e o Brasil perdeu para os Estados Unidos, então nessas duas finais, Atenas 2004, Pequim 2008, e ficou então com 2 medalhas de prata, agora está correndo atrás de uma medalha de ouro, quem sabe, jogando aqui no Brasil, com o apoio da torcida, como diz a Marta, o povo brasileiro sabe receber, sabe se emocionar e vai apoiar a gente, eu queria muito, papapá, então ela vai acabar voltando, hein? Só se não der. Jogando nessa última semana, ela participou de 2 amistosos da seleção brasileira contra a seleção da Jamaica. No sábado passado, a Jamaica perdeu, o Brasil goleou, né, a Jamaica, por 4-0. A Marta fez 2 gols. A Adriana fez um deles e a Suabe contra. A Suabe, que é da Jamaica, fez 1 gol contra. E aí foram os 4 gols da vitória do Brasil, goleada por 4-0. O jogo foi disputado na Arena de Pernambuco, em Recife, com mais de 33 mil pessoas assistindo o jogo. O gol dela, o segundo dela no jogo, no final da partida, foi um golaço. Ela recebeu uma bola na entrada da área, deu um drible na zagueira Sampson e chutou alto e cruzado. Foi bem bonito mesmo. Já nessa semana agora, na terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, mais de 30 mil torcedores acompanharam uma nova goleada da seleção brasileira sobre a mesma Jamaica por 4-0, numa comemoração, uma festa que foi, e a Marta fez 1 gol. A Debinha fez outro, a Jennifer marcou 2 vezes, e esse amistoso marcou a despedida da seleção brasileira, dirigida pelo técnico Arthur Elias, aqui no Brasil. Depois, agora só mesmo, Olimpíada, vai embora lá para a Olimpíada. O Salvador, a capital da Bahia, vai ser uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2007. A Debinha abriu o placar aos 6 minutos de jogo. A Gabi Portillo foi uma das melhores jogadoras do time, foi muito bem com jogadas individuais e fez essa assistência para esse gol da Debinha. Outra que estreou muito bem, Bianca Brasil, fez uma estreia na seleção principal, foi muito bem, só foi sair no segundo tempo, mas é uma atacante interessante com boa presença de área. A Jennifer, que a gente conhece aqui do Corinthians, já fez 2 gols nesse jogo, marcou, foi muito bem também. A Marta entrou no segundo tempo, fez 1 gol na goleada e numa cobrança de falta. Foi muito bem também, um golaço. O Brasil, a base da seleção brasileira tem sido essa: a goleira Natasha, a lateral direita Tarciane, a zagueira central Rafaele, a Bruninha e a Yasmin. Lá no meio de campo jogam as volantes Duda Sampaio e Laís Estevam e a armadora Gabi Portillo. Pra frente jogou Bianca Brasil, depois a Jennifer, Bebinha, que foi substituída pela Marta, e Gabi Nunes, que foi substituída pela Cristiane, outra veterana de seleção brasileira, companheira da Marta nas Olimpíadas de Atenas e também de Pequim. Ela também caminha para tentar jogar mais uma Copa do Mundo. Vamos aguardar ver o fôlego da Marta e saber o que a melhor jogadora da história do futebol brasileiro e quiçá do mundo, porque ela já foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Vamos ver como é que ela vai estar, se ela vai conseguir manter fisicamente, manter o ritmo de jogo para chegar depois das Olimpíadas, mais 2 aninhos, 2 anos e meio, já vai estar na Copa do Mundo feminina, que vai ser disputada aqui no Brasil. Bom, eu volto semana que vem com mais notícias para vocês. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Bom, esse foi o seu programa de domingo aqui da SBS em Português. Eu queria agradecer a sua companhia. Eu sou Luciana Fraguas. Estou sempre aqui todos os domingos apresentando os grandes talentos das nossas comunidades da língua portuguesa aqui na Austrália e no mundo, por que não? Voltamos na quarta-feira ao meio-dia com Fernando Vives. Uma boa tarde, um excelente domingo. Ainda temos a tarde toda pela frente, uma semana maravilhosa. Muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.
Só põe bebop no meu samba quando tinha samba.